preocupante em Portugal. Em média, 120 menores casam todos os anos no nosso país e não podemos ignorar que muitos destes casamentos não são fruto de uma escolha genuína, mas sim de pressões de múltiplas ordens. E os seus efeitos são conhecidos: abandono escolar, dependência económica, maior risco de violência e perpetuação do ciclo de pobreza naquela que deve ser uma etapa de vida de crescimento e desenvolvimento pessoal, de oportunidades e de liberdade para escolher o seu futuro. A Unicef e o Livro Branco sobre o Combate ao Casamento Infantil alertam para esta realidade, instando-nos, enquanto decisores e representantes políticos, a agir. E até pode fazer sentido alinhar a nossa legislação com esta recomendação e com a Convenção dos Direitos da Criança. Mas este debate precisa de ser feito com seriedade e não podemos permitir que seja instrumentalizado para alimentar preconceitos ou ataques a minorias. O casamento infantil forçado não é um problema de uma etnia ou de um grupo específico. É um problema de um país que em pleno século XXI ainda o permite. Por outro lado, há uma questão de coerência que não podemos ignorar e que já foi falada aqui hoje. O Bloco de Esquerda defende que aos 16 anos um jovem pode ter plena autonomia para decidir sobre a sua identidade de género e outras questões determinantes sobre o seu futuro. Mas no caso de casamento, essa mesma autonomia já não se aplica. Onde é que está o critério coerente, senhoras e senhores deputados? E onde é que fica o respeito pela vontade livre e esclarecida dos nossos jovens? A Iniciativa Liberal entende a necessidade de proteger os menores de casamentos forçados e de situações de vulnerabilidade, mas proteger não significa infantilizar. Precisamos de um sistema jurídico coerente que defina uma bitola clara sobre as decisões que um jovem pode ou não tomar, sem contradições nem paternalismos seletivos. Não ignoramos o problema, pelo contrário, mas queremos uma solução séria, consistente e bem fundamentada que proteja as crianças sem atropelar a autonomia dos jovens. Defendemos um debate aprofundado para garantir que esta proposta se insere numa visão mais ampla da maturidade e autodeterminação juvenil. Se este Parlamento acredita na liberdade, deve então protegê-la onde ela precisa de ser protegida. Na infância, na juventude e no direito de cada jovem escolher o seu próprio futuro. Liberdade não é um casamento imposto, mas também não é um sistema legal incoerente que trata a autonomia de jovens como um conceito variável ao fruto de agendas políticas de um extremo e de outro. A Iniciativa Liberal estará sempre disponível para discutir este tema com rigor, responsabilidade e sem preconceitos, porque as crianças merecem proteção e os jovens merecem respeito. Obrigada.
Muito obrigado. Para a intervenção, o Sr. Deputado António Filipe, PCP, 3 minutos, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos procurar centrar-nos nas iniciativas legislativas que, do nosso ponto de vista, merecem ser equacionadas com seriedade, as consideramos que sérias, e fugir à tentação de estarmos aqui a termos matérias que são propostas e falarmos de outras coisas. Ora, nós não estamos aqui a falar de casamento forçado. Casamento forçado é crime na lei portuguesa, por um nível com pena de prisão até 5 anos, e, portanto, esse problema está resolvido, do ponto de vista jurídico-penal. Também não estamos a falar de casamento infantil, porque a lei portuguesa, a lei civil, o Código Civil, só permite o casamento a partir dos 16 anos. Portanto, o que estamos aqui a falar é a questão de saber se o que é que se deve fazer relativamente entre os 16 e os 18 anos, que é aquele espaço em que etário, em que o Código Civil permite o casamento com autorização dos pais. Bom, e também não estamos a falar, muito menos, de mutilação genital feminina, que é o outro crime e que não tem nada a ver com os casamentos, e também não estamos aqui a falar da comunidade cigana. Porque quem conhece minimamente a comunidade cigana, ou quando já leu alguma coisa de estudos sociológicos sobre a comunidade cigana, sabe que não se casam. Não se casam. E, portanto, o problema é outro. E, portanto, se o objetivo de alguma iniciativa legislativa é atirar contra a comunidade cigana, o tiro é pólvora seca, porque, de facto, nada do que aqui é proposto afeta a comunidade cigana. Bom, vamos então ver o que é sério. Se faz sentido que a legislação civil portuguesa evolua no sentido de considerar que o casamento só deve ser celebrado a partir dos 18 anos, ou seja, quando os jovens atingem a maioridade. E queria dizer que nós acompanhamos essa evolução. É evidente que o Código Civil português, a reforma de 1978 foi importantíssima, foi um passo histórico no direito civil português, mas passaram mais de 40 anos e, portanto, é tempo de pensar se o casamento não deve ser entendido como um ato de pura liberdade e autodeterminação ou se deve continuar numa determinada faixa etária sujeito a uma autorização parental. E, do nosso ponto de vista, é tempo de evoluirmos para a consagração plena da autodeterminação para a celebração do casamento, fazendo com uma idade considerada razoável para se poder assumir essa mesma liberdade e quer-nos parecer que fazer coincidir com a maioridade civil, que é aos 18 anos, faz todo o sentido. Ou seja, acabar com a ideia de que para se casar é preciso uma autorização paterna, ou seja, que se casa sob tutela. Quem casa deve fazê-lo na sua plena liberdade e não estar sujeito a tutelas de ninguém, nem mesmo dos respectivos progenitores. E, neste sentido, estamos disponíveis para acompanhar a evolução do direito civil nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Pinto, se faz favor, do LIVRE. Para uma... Sr. Deputada Rita Matias, deseja usar a palavra para...
Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para pedir os seus bons ofícios para a distribuição de uma notícia de 2019 com declarações de Beatriz Imperatori, onde pode ser lido o número de crianças casadas entre a faixa etária dos 16 a 17 anos aumentou, tendência crescente, sobretudo no seio da comunidade cigana. Muito obrigada.
Fazer chegar à mesa, se faz favor, para o Sr. Deputado Filipe Pinto. Eu pedi aos seus deputados das várias bancadas que estão em pé e em debate com algum... outro Sr. Deputado, fazer o favor de se sentarem e permitirem que a Sra. Deputada Filipa Pinto faça a sua intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O casamento infantil é uma violação de direitos humanos, com impacto no presente e no futuro das crianças. É, como tal, um problema que deve merecer a atenção de todos, incluindo o legislador, particularmente tendo em conta que a lei portuguesa ainda permite o casamento a partir dos 16 anos. Contudo, mudar a lei não é suficiente. É consensual entre as organizações especializadas neste tema que a ação centrada exclusivamente na alteração da lei pode tornar o casamento infantil menos visível, mas não o resolver. Tal acarreta riscos significativos para as crianças envolvidas que podem ficar ainda mais desprotegidas. São, portanto, necessárias políticas transversais, coordenadas e adequadamente financiadas, sempre ancoradas na dignidade e nos direitos das crianças, que atuem sobre as diferentes causas do casamento infantil, incluindo a desigualdade de género. É por isso que a pretensa preocupação do Chega com o casamento infantil não convence. É que as entidades que manifestam preocupação com normas que permitem o casamento de crianças explicam também que para o erradicar precisamos de medidas de reforço dos direitos das crianças, incluindo o acesso efetivo à educação sexual e a serviços de saúde sexual e reprodutiva, a prevenção do abandono escolar e a defesa da escola enquanto espaço seguro para todos, a promoção da igualdade de género, incluindo a desconstrução de estereótipos tóxicos, o reconhecimento das crianças e jovens enquanto cidadãos com voz que podem e devem participar ativamente na sociedade. E nestas matérias sabemos bem qual é a posição do Chega e sabemos bem que não estão do lado do direito das crianças. Para combater o casamento infantil é também necessário recolher dados relativos de forma sustentada, incluindo dados sobre uniões que, apesar de não formalizadas, aos olhos da lei, têm o mesmo potencial nefasto para as crianças. E é fundamental sensibilizar e informar a sociedade, trabalhar com vítimas de casamento infantil, famílias e comunidades. Erradicar o casamento infantil exige trabalho conjunto, exige educação, exige comunidade, exige consistência exige, sobretudo, que esta seja uma discussão centrada nos direitos das crianças e na promoção e defesa da sua dignidade. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Mortágua, Bloco de Esquerda, 55 segundos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Julgo que tudo o que vou dizer aqui é minimamente consensual. Em primeiro lugar, Sr. Deputado João Almeida, Sr. Deputado tem que ter cuidado, é que tanto se encostar ao Chega, qualquer dia está no colo de André Ventura. Tenha cuidado, já têm os mesmos financiadores, já têm as mesmas alegações de financiamento ilegal e, portanto, qualquer dia está no colo de André Ventura, com os mesmos argumentos, qualquer dia está no colo de André Ventura. Senhoras e senhores deputados, a autonomia, a independência, a liberdade devem ser protegidas. A mesma razão que nos leva a querer proteger a autonomia, a liberdade de um adolescente que quer decidir a sua identidade, é a mesma que nos leva a querer proteger um adolescente de um casamento sob tutela, em nome da sua liberdade, em nome da sua autonomia, em nome da sua independência. Porque a independência e a autonomia são conceitos progressivos ao longo da idade. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, para nos termos do regimento pedir defesa da honra pessoal.
A defesa da honra pessoal será no final do debate. Sim, senhor. Sra. Deputada Isabel Moreira, para uma intervenção, 2 minutos e 20 segundos, faz favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, só para dizer...
Deputada, espere só um minuto para ver se temos condições. Pedia aos seus deputados. Muito obrigado. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Para acabar, uma nota positiva e sem atacar ninguém. É normal nos debates haver às vezes alguma confusão conceptual e, portanto...
É que não estou a ouvir eu aqui, não sei dentro do microfone.
Separar o tempo, eu paro.
Faz favor, sim.
Para acabar numa nota positiva, porque estes momentos também são importantes, é normal nestes debates haver, por vezes, confusões conceptuais. Eu queria saudar uma pessoa que falas pouco e desejar as maiores felicidades ao deputado José Soeiro, que hoje deixa a Assembleia da República, para a alegria dos alunos da Universidade que o terão como professor. Tenho muita pena, egoisticamente, de deixar de me cruzar todos os dias com um deputado empenhado, convicto, sério, apaixonado pela causa do trabalho e pelos direitos humanos.
Senhores deputados, Sr. Deputado, peço que... Desculpe. Sr. Deputado... Vai continuar a usar a palavra a partir do momento em que haja condições para o fazer.
É muito rápido. É um ato egoísta isto. Tenho pena de deixar de me cruzar todos os dias com um deputado empenhado, convicto, sério, apaixonado pela causa do trabalho e pelos direitos humanos. O que a República agradece e pessoalmente custa muito. Ele sabe porquê. Nestes anos ainda se fizeram amizades muito boas. Fiz um amigo muito grande e com ternura, com muita ternura. E o mundo está a precisar disso, está a precisar de ternura. Felicidades, José, e que tenhamos mais conferências sobre o Brasil e outras coisas, e viagens atribuladas com menos trânsito.
Senhor deputado, senhores deputados. Senhores deputados. Senhor deputado, não é a primeira vez que, tendo em atenção que há um senhor deputado que deixa a Assembleia da República ao fim de um longo período, que se faça uma referência desta natureza. Não é a primeira vez, não será a última, e é uma situação que é normal acontecer neste plenário. E, portanto, eu fiz e dei a tolerância normal, que é sempre dado quando um seu deputado deixa, ao fim de vários anos, de exercer este mandato. Aliás, eu próprio, quando...